Isso aí, Bitcoinheiro. Estamos ao vivo aqui, bloco 817.997. Bem-vindos, Becas, Reicher e todos vocês aí que estão nos acompanhando ao vivo no YouTube.
Opa, tudo bom? Prazer.
Prazer, um prazer estar aqui
Prazer,
novamente.
iniciantes. Estamos iniciando aqui ainda os trabalhos.
É, o Alan essa semana tá iniciante. Voltou aí a base. É, inclusive você vê a camisa, né?
Precisa.
Cara de argentino que ele tem. De noob.
Stay humble, é importante. É, stay humble, stay humble.
Oh yeah. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo?
Super tranquilos.
Maravilha. Temos aqui supersets hoje, ao vivo, né? Também. Já primeiro supersets do Beatty Knight. Manda aqui um Waka Waka Iniciantes. É isso aí. Waka Waka. Beatty Knight. Beatty Knight, o rei dos mimes. O rei
Boa
dos
vida.
mimes. É isso aí. Boa, valeu, pessoal. Bem-vindos. Boa noite. Temos aí, né? Temos uma semana, porra, cheia de notícias boas, né? Acho que para o Bitcoin. Quer dizer, relacionadas aí. Você está vestindo a camiseta da Argentina, né? A gente tem aí um possível El Salvador 2, né? É, por vir aí, né?
Você acha mesmo que é factível?
Então,
Eu acho
cara,
muito pouco factível.
El Salvador passou por um processo de dolarização, né, em algum momento na história. Eu acho que ele vai ter que observar, né, quais foram os exemplos, né, dos países que tiveram esse processo. Ele disse que ele quer fazer essa dolarização. E El Salvador pode ser um exemplo, né, a ser seguido. E talvez ele disse que vê, né, no Bitcoin a volta à moeda privada, tal. Ele disse ser contra o Banco Central. Então, né, na teoria, ele é a favor. Agora, quanto vai conseguir levar adiante, né, mesmo se ele quiser, né, se o cara tivesse à disposição, aí eu não sei. Eu acho que o argentino, no geral, tem uma predisposição boa, né, ao Bitcoin. Então, talvez
Claro.
seja popular. Talvez seja, ele já existe o dólar cripto, né, que é, bom,
Porque
ele...
ninguém usa porque quer, né? Usa porque precisa, né, Dó?
Exato, exato, não
É.
é...
E não há lugar que precise mais do que lugares com hiperinflação, né?
Então é
Controle de
bem.
capital.
É popular. É uma ideia popular. Tem já uma demanda, né? Por Bitcoin, por dólar, por cripto no geral, né? Na Argentina. Então, qualquer coisa, pô, em comparação ao peso, qualquer coisa. Que nem Venezuela, né? A gente fala, pô, que estranho, né? Na Venezuela eles aceitam Dash, aceitam não sei qual, um monte de Bitcoin, de tudo. E a real é
Mas
que até shitcoin é melhor do que a shitcoin estatal, né? Em alguns países. Então, às vezes é isso, né? Ou seja, até ele perde menos
exceto
valor tendo
aquela que eu não vou falar o
shitcoin em
nome,
cripto
que foi
do que.
um objeto de discussão esses dias. Aquela lá é ruim mesmo.
Qual? Ah, a dos pequenos? A dos minúsculos?
Não, eu ia comentar uma coisa que eu acho que é muito interessante. Apesar de gostar, enfim, de algumas coisas do Bukele, eu por acaso nunca fui assim dos maiores fãs dele, né? Desde o início. O cara autoritário e tal, ele fez coisas interessantes, mas não é o meu perfil. Já o Milei é muito mais a nossa sacada, né? E o que é que ele falou do Bitcoin? Ele falou um pouco disso. Eu não sei quando é que foi gravado, mas eu acho que foi já um bom tempo atrás, há uns bons meses, não foi tão recente assim. Ele disse o certo, né? Ele disse assim, ele disse duas coisas, né? Disse que o Banco Central tem um papel de roubo da população no sentido de que a inflação é um imposto, né? É um imposto sobre as pessoas, e que o normal é o dinheiro ser uma unidade de conta e ser privado. Ele falou disso. Ou seja, ele tem uma abordagem totalmente diferente da do Bukele, né? O Bukele tem É mais curso monarquista, forçado,
né?
Não, repara, curso forçado. Ele tem curso forçado de dólar e agora curso forçado de Bitcoin. O Milei, ele disse que ele é contra o curso forçado qualquer coisa. Então, pelo menos na teoria, não é? Na prática, não sei como é que vai ser, né? Mas na teoria, a ideia dele é não haver curso forçado em nada. Você usa o que você quiser. Se quer usar Bitcoin, usa. Se quer usar dólar. É uma abordagem muito mais no sentido libertário do que a do Bukele, né? O curso forçado é anti-libertário, né? Ele diz, não, o normal é o dinheiro ser privado, por isso eu gosto de Bitcoin, né? Ele disse isso, porque é um dinheiro privado, não está na mão de nenhum Estado,
Não é imposto por ninguém, né? Não é,
mas eu sou
é
contra o curso
voluntário, totalmente
forçado,
voluntário.
minha gente. Portanto, se ele realmente permitir legalmente que as pessoas usem o que quiserem, é muito melhor, pelo menos na nossa visão, não é? Digamos, liberal eu, libertários vocês, na nossa visão, é muito mais normal, muito mais ético o caminho de permitir você usar o que quiser do que haver um curso forçado, mesmo que seja de Bitcoin, que é a abordagem de El Salvador. Tem ali um
Sim.
lado que me incomoda um pouco.
Sim, é
Então,
verdade.
foi isso que ele falou, né? Portanto, ele se manifestou de uma forma muito enfática contra o curso forçado de qualquer moeda. E acha que o natural é as moedas serem privadas, né? E não estatais.
Ou seja, que vai virar uma shitcoin policy, né? Ou seja, vai ter lá oportunidade para o livre
Mercado que
mercado.
decida. O que é
É
que
assim que
você
tem que ser, né?
prefere? Você prefere Bitcoin goela abaixo, por lei?
Não, é
Eu não.
verdade. Melhor na
Bitcoin
concorrência,
não, o
deixar
Bitcoin
liberar.
não se importa com nenhuma das duas situações também, né?
Não, mas é
É, cara. Mas
melhor.
qual,
Mas é
sim, o Bitcoin,
melhor.
mas qual é que é
É mais
mais
correto.
agradável?
É mais correto.
É.
Sim.
Eu prefiro a do livre mercado.
É complicado.
Prefiro.
A complicação, né, é que a gente conhece que as democracias, até acho que talvez seja o que o Bukele tenha analisado, elas, né, elas mudam, né? Ela tá o tempo inteiro tá mudando o governo e hoje ele, se ele não fizer alguma coisa, entendeu? Deixar um marco, se deixar só simplesmente optar por não regular, que é o correto era que não teria que se interferir em nada nesse mercado, deixar ele rolar. E as pessoas que se, né, cada um faça os seus contratos lá para se ajeitar, e cada um entre pessoa a pessoa, né? O ideal é que não tivesse nenhuma interferência. O problema é que se ele não faz algo, né, às vezes corre o risco. Ou seja, agora ser ótimo, tem 4 anos de, né, progresso, digamos, e correr o risco de chegar, entrar o próximo peronista lá e fazer a rapa, né? E aí levar todo mundo que confiou, né, nessa liberdade, agora estaria exposto, né, num banco de dados, com, né, com para ser feita a rapa, né? Para ser feita a rapa. Não sei. É meio, enfim.
Perigoso, né?
Tudo
Democracia é
é
perigoso
ruim,
por
né?
isso
Não
também.
tem, esperar de político, né, a salvação não é o caminho, né? Nunca foi.
Por isso é que esta abordagem é ideal.
Sim,
Tira da frente
o
o
argentino
fator
tem
Estado.
4 anos para se carregar e picar mula, se
Tem que ser rápido, cara.
eventualmente. Tem quatro
É, e
anos
vamos
bons.
ver. E
Não,
vamos ver
e se
até que
preparar para,
ponto.
né, para poder picar a mula caso, né, em 4 anos reverta, né? Isso é bom que também dá uma pressão,
É.
né? Se as pessoas se bitcoinizam e picam a mula, é muito mais difícil do governo controlar, né, essas pessoas, ou mesmo tentar roubar, ou querer ter incentivo para roubar a população, depois, né? Tem esse lado também. Mas tá, a maioria das pessoas
E
vão usar dólar no banco, né?
não,
Pronto para
certeza,
ser
certeza,
extraído no
mas.
futuro.
Mas aqui a dúvida é que a autonomia que ele vai ter como presidente, dado que tem um Congresso e um Senado nos quais ele tem pouca força, né? Então, pode ser que algumas ideias dele sejam difíceis de aplicar sem esse apoio, né? Vamos ver o que é que
Com
ele
que ele
consegue
consiga
fazer.
vetar tudo, já tá bom.
Sim,
Vetando
só
tudo,
deixa o mercado mais livre que já está
né,
bom.
não criando nada, já tá valendo. Não
Destrói o
adicionando
Banco Central também,
lei.
né?
É isso aí. Deixa eu ver, Milão. Milei ganha na Argentina. Minha reação, Pikachu surpreso. Aí é um meme do Pikachu surpreso. Não sei qual é esse meme. Enfim. Eu conheço do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha italiano. Aquela
Não
na
é?
cara de surpresa. Enfim. É isso aí. Waka waka boludo, por que joras? Bitcoinheiros estão fazendo falta aí. Valeu. Anonymous. Anonymous. É isso aí. Temos também.
Toda semana os caras falam isso pra gente, toda semana a gente tá aí.
Waka waka. A gente tá, né? Estamos em
Um pouco
dieta
menos
aí.
ainda.
Waka Waka Anonymous aí, saudades dessas lives. Passando para avisar que Bitcoin é na DigP2P. Acessem o site para informações mais precisas. Aí o site beacons.ai/DigP2P. Claro, eu não sei, não verifiquei esse site. Verifica aí, né, antes de acessar. E acessa, não sei o que é beacons.ai. Mas verifique aí antes de acessar, antes de comprar. Mas tá aí, valeu. Dig P2P aí pelo apoio. Mandou o máximo, por isso que eu tô lendo, né? Para ler anúncio, não, pelo menos tem que ser aí no máximo, né? De satoshinhas.
Não dá ideia, não.
Depende. Bom, enfim. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu quero ler por ordem aí dos satoshinhos, né? É importante pra gente aqui. O incentivo aqui tem que ser. Mande satoshinho pra gente ler primeiro. Anonymous, tenho 12 palavras mais passphrase que foram geradas na Electrum há anos. Anos é com H, hein? H-A. Do ponto de vista de segurança, vale a pena trocar e gerar 24 palavras via Crux, Seed Signer, com jogadas de dado? E aí, o que vocês acham? Você acha que ele precisa se preocupar com a Electrum mais passphrase que ele gerou há anos e a ponto de ter que trocar, né, ou criar, gerar uma nova seed e enviar os fundos dessa carteira anterior para a nova carteira que ele gerou agora com essa nova maneira, essa técnica, usando, jogando dados e usando uma hard wallet dedicada, né, tipo Crux ou Seed Signer, que tem vídeo aqui no
Não
canal.
vale a pena.
Como
Acho
fazer? O
que
que
o
vocês
risco de
acham?
mudar é maior. O risco de mudar é maior. Eu deixaria quieto.
Eu também, mas se for, se você acha que você vazou por algum motivo, em algum momento você acha que vazou, talvez seja a pulga atrás da orelha o suficiente para você fazer.
Dá uma olhada, obviamente, verifica que você ainda tem os fundos, né, que estão lá. Ou seja, isso é um bom sinal,
Coisa
né,
mais
de que a
importante.
sua seed não foi vazou. Por você ter colocado uma passphrase, né, mesmo que tenha uma falha na geração aí da Electron ou que tivesse alguma falha, ou seja, a passphrase seria uma segurança, né? Porque às vezes não vaza, às vezes é um problema na geração, né, no True Number Generator lá da Electron, que ele gera uma aleatoriedade que não é tão aleatória, né? Por exemplo, descobre um bug e uma maneira de você, ao invés de ser um grão de areia no universo, agora é um grão de areia no planeta, que é muito, mas não é tanto para uma máquina, enfim, né? É um grão de areia no, na Via Láctea. Mas mesmo é grande o suficiente para não ter muita colisão, mas não é grande o suficiente para, se alguém sabe, né, qual é o range, onde está a possibilidade, né, daqueles números. Ele buscar dentro daquele range, né, daquela limitado. Demora tempo também e tal. Enfim, existiu já no passado esse problema, por isso que eu estou falando. Mas por você ter colocado o passphrase, você mitigou isso aí. Então, provavelmente você está tranquilo, né? Mesmo que tenha sido criado. Fala, Becas.
Não, está aí alguém dizendo, eu trocaria a seed para uma BIP39. A BIP39 permite 12 palavras. Ninguém diz que não é já uma BIP39. BIP39 é uma forma de converter as palavras na chave, né? Não tem, pode ter 12 palavras a 24.
E a seed Electrum não é tão ruim, ou seja, você pode manter ela. No máximo, acontecer alguma coisa com o Electrum no futuro, problema, você vai poder converter, vai ter uma maneira de você, né, ajeitar aí o seu
Putz, tô
recuperar os
pensando
seus
aqui que talvez
fundos,
seja
né,
mais
com
fácil ele
outro.
mudar mesmo, viu, Doc?
O ideal é, se a carteira foi há muitos anos, ele pode estar ainda em endereço tipo 1 ou endereço tipo 3, né? Legacy ou. Ou né? Enfim. E ele poderia aproveitar, né? E criar uma nova carteira, já Segwit ou até mesmo Taproot, né? E aí, né, com essa desculpa, para economizar taxas no futuro, fazer isso. Mas faça com tranquilidade, usa taxa baixa. Transfere primeiro uma parte, confere que você consegue usar a nova chave, que você entende a sua segurança nova, tudo lá, como funciona, bom. E aí, faz essa transferência, final aí. De repente divide, sei lá, faz o que você achar melhor, né? Divide ou em duas carteiras diferentes, mantém um pouco nessa e um pouco na outra, para você ter agora, né? Já que você já tem a outra carteira, não sei, né? De repente vale a pena. Aproveitar e separar, né? Para separar o seu stash aí em duas seeds diferentes, se assim você
Ah, é.
desejar.
Alguém disse que Electrum não gera BIP39. É que eu não uso Electrum. Tá, ok.
Ela não gera, você pode recuperar só isso. Se você gerou, certamente é com o esquema da Electrum. Mas você pode recuperar a BIP39, então você pode gerar em outro software e aí depois recuperar lá, né, e usar na Electro.
É, não,
Só devagarzinho, no final das contas. Gera primeiro, manda um pouquinho, vê se tá
Se
funcionando.
você. Exato, se você está a fim de fazer Crux e Designer, de repente compra já o dispositivo, faz, testa, entende? Se você já comprou e você quer agora, né, gerar uma carteira, faz isso aí, vai lá. Mas testa bem, entende bem, para você não perder, né, os fundos de bobeira, né? Você está segurando aí, né, há anos, como você falou. Então, porra, não se desespere, né? Não tem pressa para fazer isso, né? Não diria que você tem pressa. Se você quiser, pode ser bom. É isso aí. Mandou aí o Jão, valeu, Jão. Valeu pelos satoshinhos. Um abraço aí a todos os noobs, noobs, todos os noobs. É isso aí. Tá falando com você, Racha.
Valeu. Com todos nós.
Todos nós. Cadê? Deixa eu ver um segundo. E aí, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo?
Tudo na paz.
Tudo na paz. Aqui vem as. Que mais a gente teve? Além da Argentina.
Finance.
Binance, Binance aí, né, com escândalo. Escândalo.
Querem comentar
Inevitavelmente,
da
né, a
Binance?
cabeça da Binance sendo cortada. Mas eles estão sendo vivos, né, estão cortando. Ou seja, você vê que é uma operação bem mais complexa, né, que os outros. Porque o outro. Porque já.
Cortada, né? Porque eu quero escolher o próximo CEO que vai fazer o que quer que faça. Tipo, puramente oficial.
Então tem uma. Tem
É.
um. Enfim. É mais profissa, né? Pô, o cara tá saindo antes, estão fazendo, preparando aí. Não deve cair, né? Parece que não é o caso, né? Eles estão sendo. Não é o caso da FTX, que tinha uma fraude. Pode ser que eles tenham fraude, né? Isso eu não sei, mas não é a fraude que tá derrubando eles agora. São temas diferentes aí de operação no mercado americano, coisas do estilo, né? Então não é como a FTX que não tinha, né, o dinheiro dos clientes. Não sei dizer se a Binance tem, né? Eu não guardaria em exchange, mas aparentemente não é o caso, né? Parece que eles sim têm uma operação, funciona, os fundos estão lá, as pessoas conseguem sacar.
Pelo menos na sucursal americana.
Ok. A sucursal. Não, mas não tem a internacional.
Eu acho que com certeza ele mantém a estrutura da
Eu acho que.
americana cachê, certo? E o resto ele deve deixar sujo.
O problema acho que é que teve
Mas eles não
americanas
têm
que estavam
jurisdição sobre
usando a
a.
internacional, né? Um negócio assim.
É.
Acho que aí eles não impediram, não sei qual é. Enfim, é coisa assim, né? É a burocracia, é o Estado querendo derrubar. Eu não gosto da Binance, cripto, né? Acho que eles são um ator péssimo, ao meu ver, né? Para a indústria. Né, Bitcoin, para o desenvolvimento aí da indústria, né, para um caminho correto, mas
Talvez eles são a consequência da indústria se desenvolvendo, né? Ou eles são a indústria se desenvolvendo. Tipo, a consequência
não,
lógica.
é o que é, né?
Os
É o
incentivos estão
exato.
alinhados para isso.
Sim, não, eles estão. Exato. Mas eles têm o token BNB, BTC sintético,
Não, e as
né?
acusações
Nessa rede.
incluíam
Isso me incomoda.
manipulação de mercado, né? Então, eles foram acusados de manipulação de mercado. E como eles têm muito poder de fogo, óbvio que não é saudável, né? Mas pelo menos agora vão ter mais escrutínio, vai ficar mais difícil.
É mais complexo apenas.
É, foi caíram pesado em cima deles. Foi 4 bilhões de dólares, foi ter que ir
Não é
embora o
nada para eles,
CEO.
né?
É, não é muito, mas o CEO ter que ir embora é pesado, né? Então acho que vão ter mais cuidado, né?
Sei, eu acho que só cai se alguém for preso mesmo.
É, a próxima, eles sabem que se houver uma próxima. Sobe a pena, né? Aí pode dar prisão.
Já colocaram o Fall Guy lá. O cara que vai pra prisão. Já é o próximo. O Shang saiu, falou: Ó, eu não. Já tá lá o.
Vai,
Mestre
laranja,
Ferro.
preso.
É isso aí. Ó, temos uma mensagem aí do Anonymous, que deve ser o Davidson. Floresta 0.5.1. Foi lançado aí o Floresta, que é uma maneira aí de você interagir com a sua Electrum, né? Um Electrum Server mais light. Você conectar o seu Node a sua carteira Electrum usando aí Floresta. Para fazer a prunagem, né? Ele dá a prunada lá e você tem que baixar pouquíssimos kbytes para inicializar aí o seu Node. Você tem um hash lá que permite que você inicialize o Node. Com toda a verificação, né? Mas é encurtada aí pelo Floresta. É um projeto bem bacana, vale a pena conferir. Quem entendeu aí do que eu estou falando, vai lá testar. Quem não entendeu, não é para você, ainda, né? Ainda. Eventualmente vai estar lá no back-end da sua carteira, você nem vai saber, né, que isso existe, mas vai estar lá. Essa é a ideia. Oh yeah? É isso aí. Floresta, tá aí, lançado. Valeu, Davidson. Souza, grande Davidson. Vamos lá. Pergunta aqui de consolidação, hein? Consolidação de UTXOs. A UTXOs, né, unidades de Bitcoin ali, as porções de Bitcoin, né, são as UTXOs, Unspent Transaction Output, né, um output, uma saída de uma transação que ainda não foi gasta, né? Então, todo o seu Bitcoin, né, cada porçãozinha que você tem lá num endereço é uma UTXO. Cada endereço pode ter várias UTXOs, né? O ideal, né, a nossa boa prática é você associar sempre um endereço, uma UTXO, não usar mais de uma vez, né, o mesmo endereço que tenha várias UTXOs ali, várias porções de Bitcoin no mesmo endereço de Satoshis. Ele fala aqui que ele tem várias UTXOs em uma hard wallet sem passphrase. Ele quer mudar para uma nova carteira com, né, seed e passphrase gerada por ele. Qual seria a forma de pagar menos taxa? Aí ele pergunta: consolidar isso em um endereço, ou seja, pegar tudo que ele já acumulou durante os anos e consolidar em um endereço, que significaria enviar, né, todos os fundos de todos os endereços para um endereço na nova carteira.
Péssimo para privacidade, né? Péssimo para privacidade fazer isso, mas com certeza é mais barato.
Exato. Vai depender da origem, né? Vai depender da origem e como você quer consolidar, né? Se você tem, por exemplo, tudo de mesma origem, e você acha que não tem problema, ou seja,
Tudo bem.
aí pode ser legal, ok, né? Tudo do mesmo P2P. Você veio de uma corretora, né? Junto da corretora, se você achar, né, que é ok, que o terceiro possa saber, né? O terceiro que te enviou aqueles fundos, possa saber o que você tem aquele montante ou que ele já sabe,
É,
né? Então,
eu
não
tenho
faz
uma
diferença.
sugestão, que é o seguinte: mudar seed sem pass para seed com pass é uma boa ideia,
Sim.
né? É, Agora, consolidar traz alguns problemas de block analysis e tal. Uma opção de pagar um pouco menos taxas, se é dele pelo próprio, não tem pressa. E se não tem pressa, ele pode colocar uma taxa mais baixa e esperar. E uma que passe, claro, né? Também não exagerar um pouco. De qualquer forma, agora que eu tenho, né,
Espero rever.
o RFB, dá para aumentar se tiver baixa demais. Mas eu acho que era melhor poupar jogando com o tempo do que poupar perdendo privacidade. E aí ele, na nova wallet, usa vários endereços diferentes, faz várias transações dos endereços originais para esses endereços diferentes no destino, mantém um grau de segurança melhor e provavelmente é igualmente barato se usar umas taxas baixinhas e deixar aquilo a correr, né? E de qualquer forma pode fazer um boost se for preciso depois, né? Sem
Isso se
problema.
ele tiver controle sobre as UTXOs, né? Porque tem vários softwares que não dão controle e aí o cara não tem nem como fazer esse management.
É, tem que ter coin control na sua carteira para você conseguir fazer isso de fato, né? Aí você pode, né? De repente, enfim, recuperar sua seed numa carteira que tenha isso, mas com cuidado, obviamente, para não perder, né, nesse processo, né, de recuperação. A seed. A hard wallet, acho que coin control, se é Trezor, né? Parece ser Trezor pelo que ele está falando, né? Que o hard wallet, sim. Sem passphrase, deve ter uma Ledger da vida, né? Trezor, Ledger, deve ser uma dessas, né? Então, acho que lá tem sim, coin control, se eu não me engano, eles adicionaram.
Não
Então,
tinha, mas acho que tem agora.
já tem, na Trezor, acho que na Ledger também, né? Tem um cara bom lá que faz o software de Bitcoin.
Falando nisso, você viu que saiu uma Trezor 3?
Sai uma nova, essa é uma. Não é muito, ou
Qual é a dela?
seja, não me surpreendeu demais, né? Digamos, não é muita evolução da anterior. Menor,
Mesma lógica que ela usa, né? Porque lá
mas é a
quando
mesma lógica. Eu acho que eles, desculpa, eu acho que eles adicionaram um elemento seguro. Então isso daria, melhora um pouco a Trezor. Mas eles perderam essa. Eles sempre falaram, né? A gente não vai adicionar porque não é open source, porque o projeto, né? A ideia é que seja tudo open source, não sei o quê. E no final, eles cederam, parece. Agora que você está falando, eu estou lembrando que o Rodolfo, o Nova, que estava dando, né? Estava dando, puxando, né? Um pouco eles. Ela falou: pô, mas vocês não falaram que não, né? Que se tem elemento seguro que é fechado, não é 100% aberto, não sei o quê. Enfim, eles perceberam que ia demorar muito tempo, né? Acho que eles tinham um projeto, ainda tem, eu acho, o Tropic Square, né? Que é um projeto de um elemento seguro open source que eles estão criando, eles estão liderando, né? A Satoshi Labs. Mas parece que está demorando e acho que eles deviam ter, né, baixa nas vendas e tal e decidiram. Optaram por colocar esse elemento seguro. Eu acho que é o mesmo elemento seguro que a Cold Card usa, alguma coisa assim, sabe? É um elemento seguro que tem sim, um pouco de abertura.
Usa dois, né?
A Cold Card usa dois, eles estão usando um e acho que é um que tem abertura. Não sei se é o mais seguro que existe também, mas ele adiciona, né? É mais tempo, né? Essas coisas, elas geralmente adicionam mais tempo, para você descobrir que você foi roubado ou perdeu o dispositivo e extrair, né? Recuperar em outro dispositivo e enviar para outra carteira, né? Para não perder os fundos. Então, geralmente, o que ele faz é ganhar tempo aí para você se alguém coloca a mão e não permite, né? Como tem elemento seguro, não permite um evil made attack rápido, né? Ou seja, você teria que levar o dispositivo, abrir ele, extrair, né? Fazer todo um processo mais complexo lá para desarmar, né, digamos, para tirar a informação do elemento seguro. E nesse processo a maioria das pessoas perde, né? Ou seja, se a pessoa que está fazendo essa operação, ela não é super profissional, ela pode perder os dados, né? Os dados são eliminados e o segredo, né, vai embora. Então, é um processo mais demorado, enfim, ganha mais tempo, né? Então é bom, melhor. Ou seja, a 303 é um produto melhor para. E se você coloca uma passphrase, então, é ótimo. Você tem lá o elemento seguro que vai dar o tempo para a pessoa não encontrar a sua seed. E mesmo se encontrar a seed, né, se não tiver passphrase, então é um dispositivo que funciona, né? Se tá barato, vale a pena
Então, para o
considerar.
iniciante, você acha que é uma boa?
Eu acho que é uma boa. Usa Tor, né? Sempre quando você se conecta usando o software da Trezor, para não se identificar, mas é um pacote honesto, né? Eu sempre. A Trezor achou. Satoshi Labs é um ator aí positivo, né? Eu sempre. Enfim, eu gosto dos produtos aí, da filosofia, né?
Dov, eu acho que eu queria responder aqui uma do António Padilha aí no chat normal, que ele pergunta: deixar uma cold wallet tem um nodo separado no computador secundário é uma boa? Só para relembrar que nós falamos muito, eu pelo menos insisto bastante, nos níveis de segurança por capacidade técnica da pessoa e também o valor, né, que tem lá. Pessoal com menos capacidade técnica e valores mais baixos pode perfeitamente ir para configurações simples. Agora, se o cara já tem um computador secundário e está a rodar um Node, é um cara mais avançado. Nesse caso, eu acho que a configuração ideal é, sim, um computador secundário mais limpo, né, sem nada de software extra, rodando um nó. E uma cold wallet air-gapped. Já que está a se dar a esse trabalho, eu faria a cold wallet não se conectar nunca nem ao computador nem à internet, né? O cara gera a transação nesse computador secundário, né? Não assinada, coloca na wallet de alguma forma, aí depende de qual é o tipo de wallet, assina, coloca no computador e propaga através do seu nó. Eu acho que seria a combinação ideal, e manter o computador secundário limpo, né, com praticamente só o sistema e o Node e pouco mais, né, e a wallet.
Ah, sem
Eu acho que
dúvida.
seria uma combinação muito boa, uma configuração muito muito boa e segura nessa. Se alguém está nesse nível técnico, acho que é o ideal.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o ideal, mas a Trezor para um iniciante aí, um boomer, né? Para o boomer acho que é um pacote bom, e agora com o elemento seguro é melhor ainda, né? Esse pacote para o boomer. Mas quem quer fazer um negócio mais sério mesmo, tem outros esquemas. Não, não é Trezor, né? Trezor é o iniciante boomer que quer um fechadinho, um negócio que funciona. Ou seja,
A gente
funciona, essa
sempre
porra
faz e fala
funciona.
sobre.
Conheço um monte de gente
Desculpa.
que usa essa merda e funciona. Então não, não é, por isso que eu digo, né? Não é por enfim, que ainda usa, né? Que em algum momento recomendei, até hoje ainda usa e usa bem, não, né? Não tem, não reclama. Então nunca lhe deu problema e é simples de usar, a empresa é muito profissional e dá atualizações, o caramba, enfim. Então por isso que eu, né, acho que é um. Agora com o elemento seguro, ficou até melhor, né? Mas tem coisas melhores, obviamente. Para bitcoinheiros como a gente já tem, né? Tipo,
Então,
já
é isso que eu ia
Trezor não.
falar. Por que que a gente não faz um setup, não um setup mínimo, que só se fala qual é o mínimo que você precisa, por que que a gente não faz um setup máximo, tipo, uma coisa ideal, assim, setup dos sonhos do bitcoinheiro, para explicar como faria? Tem,
Tem, pô,
tipo,
mas tem no canal,
tem
Bruno.
economia de recursos, tipo, um negócio
Não,
top.
tem. Ah, bom, mas aí, enfim.
A gente podia
É
fazer
que não
algum material assim.
existe isso, né? Não é que não existe,
Não, não, a
não
gente pode montar,
é.
criar um setup máximo, assim, uma coisa super sofisticada também. Tem de tudo, você não acha?
Tem o canivete bitcoinheiro
É, mas um
e tem
canivete
vários
bom.
vídeos. Não,
Suíço.
tem. Sim, né? Tem o canivete suíço bitcoinheiro, que é isso. Que é o laptop, com o seu Node, com a sua servidor Electron, enfim. Essa
E
ideia
Linux, se
do
for
universo.
possível,
É,
claro, né?
Linux,
Se for
exato.
possível.
Não, isso tem no canal, mas é velho, né?
Para mim, isso
Tem
é
que
setup
atualizar.
mínimo, não é um setup máximo.
Não, esse é o setup para um usuário normal. Isso aí é
Normal, mas não estou falando de um usuário normal, estou falando de um power user.
Não, é usuário power user. O que ele precisa mais que um Node, um electron
Ah, eu acho que um power
server?
user poderia ter uma máquina muito mais potente, poderia ter um espaço muito mais future-proof, poderia ter capacidade de rodar coisas muito mais parrudas e de conectar esse node de forma mais
Ah,
profissional
bom, esse
também.
cara que se
Também
vira.
implementar via
Esse
satélite,
cara aí
enfim,
é power user, ele
botar
que se
tudo num
vira.
negócio só.
Se ele é power user, ele se vira. Enfim.
É, mas e
Eu
para o
não vou
cara que
ficar
quer
dando
ser
meu
power
power
user e não
user.
tem um
Eu não vou
tutorial,
ficar
entendeu?
mostrando meu power.
Enfim, eu só tô dando ideia, tá bom? Tô só especulando.
Ah, entendi.
Só especulando.
Pô, é que
Que é
tem
legal.
muita. Enfim. Tem tanta coisa, tem tanta opção, e acho que o ideal é cada um montar o seu,
Não,
né?
poderia ter, sei lá, um setup que a gente
Seu
atualiza
setup.
todo ano, deixa sempre top. Enfim. No bull market a gente faz essas coisas.
É, ó, o Billy Knight fala setup para iniciantes, que ele gosta de uma ideia de setup para iniciantes. Eu também acho, você não precisa explicar para o Power User como ele tem que fazer. Ao contrário, o Power
Não, mas
User
às vezes
vai rir na
o
tua
cara é
cara.
um. O cara ele é poderoso, só que ele é iniciante. Então o cara quer fazer um negócio mais parrudo.
Entendi. Alguém com meios,
Entendeu?
mas sem informação
Isso.
de como fazer.
É o Antônio, é o Tails, que ele está perguntando aí, é o Tails. Mas isso já não é iniciante.
É, mas também, esse é o negócio. Tudo pode ser para iniciante, né? Depende do que você vai
Ah, o
escolher, qual
Tails.
caminho você vai escolher, né? Não, mas pode ser, você pode se iniciar por aí.
Eu acho que
Você
mexer em
pegar
Raspberry
esse.
Pi não é para iniciantes.
Não, não, Raspberry Pi não, mas o Tails
Acaba que dá
é.
para ser também.
Mas dá. Tudo dá para ser para iniciante. Até com. Pô, o Ivan, a gente teve uma. Ele acha, por conclusão que ele chegou em algum momento, é que a seed signer é o ideal pro cara começar. Mesmo que seja. Você tem que comprar o hardware, tem que não sei o quê, baixar, queimar num disco, né? Fazer um monte de coisa que você nunca fez, provavelmente. Vai fazer pela primeira vez. E, né, ou seja, juntar pé, microcontrolador, o caramba, mas que, né, se você faz assim, você faz primeiro, você vai ter o seu padrão vai ser, né, já, você vai começar nivelando por cima,
Alto nível.
né, em alto nível, ao invés de, então você pode iniciar por aí também, né, às vezes você precisa de, ok, para iniciar assim, talvez você precise de um workshop, né, em algum lugar que alguém te dê a mão lá, te
Tutorial
mostre.
no YouTube bem feito com os links para comprar as coisas. Meu, não consigo ver nada melhor do que isso.
Também ajuda. Não, isso existe, né? Isso é o que já existe. O negócio, eu tô falando que não, que tem gente que precisa do workshop, mas que talvez fosse melhor isso do que ir por um outro caminho mais simples, né? Como é que chama? Com trade-offs, né? Com trade-offs aí pela simplicidade. Mas enfim, aí cada um decide, né? Essa é a beleza, né? Tudo voluntário e o legal é que tem, cara, tanto caminho, né? Para você chegar no mesmo que é a natureza open source da parada, não tem, né, tem muita possibilidade. No fim das contas, até que, pô, você pode criar a sua própria carteira, né? Se você entrar na toca ainda, mas começar a criar o seu. Não é o ideal, né? Não faça isso. Não, enfim. Mas também, se quiser, começa por aí. Vamos lá.
O Luke
Olá.
Dash Jr. lá fez isso, não fez?
O Luke tem a
E
implementação
perdeu um
dele, né?
monte de Bitcoin.
Não, ele fez. Isso foi o esquema de segurança lá do servidor dele, foi hackeado e tal. Foi um negócio assim. Não, mas o que eu tô falando é gerar sua própria carteira, né? Ele tem o Bitcoin Notes, né? Tem o próprio Node dele. Esse cara. Sendo dele, né? Ele é o maintainer. Mas eu recebo. É um dos que eu pouco que eu observo, porque é interessante que ele tem uns negócios mais à frente, né? Entre aspas. Ele testa uns negócios diferentes. E tem pouco movimento, então vale a pena observa. Enfim, não importa. Tá aí. Liberte Contador mandou aqui super sets pra gente. Pessoal, estou com um novo canal, Autista Empreende. É, Autista Empreende. Compartilhem com outros autistas que conheçam e pais de autistas. Um braço do Liber Contador, é isso aí. Valeu, Contador Libertário. Agora com o canal Autista Empreende, falando aí, né, contando ideias aí, como empreender aí, você que é autista ou tem filho autista, familiar autista, quer ajudar.
Se for baixista.
Autista, baixista. Engraçadinho. Olá, tem aqui ó, alguém aqui, o nosso amigo da Bitcoin TV, né, sobre o Node. De Node, né, o setup Pica das Galáxias aí para ele, Umbrel virtualizado em um Proxmox. This is the way. Tá aí, Proxmox, quem gosta de Proxmox aí, virtualização, Umbrel virtualizado é uma boa, né, maneira. Enfim, não é o... É, você não vai fazer...
O ideal, no... mas é legal.
Mas é, não, vai te dar um setup bacana, vai te dar, o Umbrel dá um setup bacana. Rasp, eu tenho um pouco, eu gosto.
Dá para brincar, do... dá para criar vários setups. Umbrella é bem legal.
Umbrella é muito legal, tem muitas coisas. Poderoso. Mas eu gosto também, se a sua, ou seja, se você quer usar Lightning também, Umbrella, sem dúvida, acho que é o melhor. Rasp Blitz e Umbrella são os dois que vão, software que vão te facilitar, né? Tudo, você não precisa ficar instalando o Bitcoin Core, depois o server, fazer Tor. Se não fazer nada manualmente, você tem lá uma interface bonitinha para você, te ajuda, já faz o setup automático na instalação, tudo que você precisa para isso. Tem também, quem gosta de sistema operacional é Nix, tem Nix, sistema operacional, ele tem um, você tem um arquivo de setup, ele é, a diferença desse sistema operacional é que ele é inicializado com um arquivo único, né? Você tem um arquivo único que está escrito lá tudo, quando você instala, né, ou pela primeira vez a essa distro, você instala segundo esse arquivo de instruções. Então tem um arquivo de instruções, chama Nix Bitcoin, que vai te, né, você automaticamente vai instalar essa máquina de Bitcoin. É um repositório bem mantido, né, vai lá, busca o repositório com reputação, que você veja pessoas que você conhece lá. Nix Bitcoin também é uma opção legal. E outra opção que eu gosto muito é o Ronin Dojo. Ronin Dojo, que é samurai, não tem Lightning. Por isso que eu gosto dele especialmente, porque é bem leve, né? Comparado com outro Umbrel e outro que tem um monte de bloatware. Se você não usa Lightning, não quer usar Lightning com o seu Node, e de repente a sua prioridade é fazer CoinJoin, né? Fazer mixagens e ter uma máquina dedicada para isso, o Ronin Dojo, para atividade on-chain, eu acho que ele é superior aí às outras soluções, por ele ter menos, né? Por ele ter menos, ele, né, é melhor. Ele vai te dar só um Electrum Server, um Blue Wallet, um servidor para Blue... acho que não, Blue Wallet, não, Blue Wallet não, porque é Lightning, não tem nada a ver. Um Electrum Server, o Whirlpool da Samurai, o Dojo, né, da Samurai, que é o seu servidor, um Bitcoin Core, né, um Node, Bitcoin Core lá, Full Node, e isso, estatística lá, te ajuda a monitorar, fazer logs, resolver problemas, enfim. Tem uma interface bacana também, e é um projeto bacana, open source, vale a pena acompanhar. E se a sua ideia for usar só on-chain, é uma opção também. Acho que essas quatro facilitam, né, são quatro facilitadores aí para uma máquina... de Bitcoin, você pode usar Proxmox, né, se você quiser virtualizar, né, na máquina, ou colocar numa máquina dedicada, né, só para isso também, não é, depende aí do que você vai fazer, né, e do que você tem disponível. É isso aí, Proxmox, grande Bitcoin TV, é isso aí. Alguém aqui escreveu no Supersets Anonymous que trocaria para uma Seed BIP39 lá da Electrum. Eu não sei se, ou seja, eu não teria pressa para isso. Melhor, BIP39 é mais compatível, você vai ter mais facilidade aí de recuperar. Mas,
enfim, pode poder memorizar.
Não, a sede da Electron também é uma sede mnemônica, também é o mesmo esquema,
Ah, não,
só não é BIP39, ela já vem com a derivação, entendeu? Com o patch de derivação
entendi.
incluído na a melhoria que eles fizeram é que você não precisa lembrar do patch, né, de derivação, que é uma coisa que confunde aí muitas pessoas que criam usando o BIP39 e não lembram, né, qual é o tipo de endereço onde tem os fundos, lá onde elas. O índice, né? O índice de endereços que ela usou, né, que ela derivou lá para enviar os fundos. Depois ela não vai conseguir encontrar, né, de repente, se ela não recuperar direito. A Electron resolveu isso, mas o mercado não adotou, né? Preferiu manter aí a derivação separado, né, e os
É
mnemônicos
muito
assim
chato esse
por.
negócio da derivação mesmo.
Então, a Electron resolveu, por isso que eles dizem que são superiores, né, que é uma sede superior. Enfim, não sei se eles têm razão ou não, mas acho que não existe um, não é ruim, né? Não é um esquema ruim o que eles têm. Funciona. Não sei se existe consenso que é melhor, mas acho que até acho que existe assim entre quem entende mesmo, mas não importa, sabe? Às vezes não é o melhor que ganha nessa história de tecnologia, né? O que mais pessoas adotam, o que o mercado termina adotando, tem
Velha história
disso,
da
né? Por...
liquidez.
Não, é o mesmo TCP/IP ou WWW, HTTP, como fala, né? Que não é o que era o melhor, foi o primeiro, foi o que mais adotado, foi o mais. Enfim, tem toda uma. É só coisa do Bitcoin. Não é necessariamente o mais, né? A última tecnologia, a ponta da ponta. Não é a ideia, né? Não é isso. Enfim, pode
Não é, mas
ser,
é.
você pode evoluir para ser, né? Se tiver alguma coisa interessante, de fato, open source e tal, que não seja arriscada pro consenso, né, da rede, que não coloque em jogo aí a rede, né? Mas,
É a
enfim.
melhor tecnologia que nós podemos ter, é isso.
As good as it gets, né? Anonymous diz que CGSigner é uma boa cold storage. É. CGSigner não é cold storage, né? Aliás, isso não é o correto. Ela é uma hard wallet, mas ela não é feita para armazenar, né? Não é storage. É a sua seed, né? Você não armazena a sua seed na CGSigner. A CGSigner, ela é amnésica. Né? Você cria a seed lá, você anota ela no papel, no metal, sei lá, de você achar melhor, né? De forma física, né? Recuperável para você, idealmente. E você recupera cada vez que você quer usar a seed signer com a sua seed, quer usar a sua carteira, você tem que recuperar a sua seed lá na seed signer. Então não é cold storage, mas é uma boa hard wallet, uma boa ferramenta aí, né? Um dispositivo, não uma hard wallet, um dispositivo de assinatura, né? Um dispositivo de assinatura, de criação de seed, de chave e de assinatura de transações. Alright. Abraços do Narcélio aí também. Pô, vários supersets hoje. É isso aí.
Quase 200 pessoas aqui, né?
Oh, valeu, pessoal. Bem-vindos aí. Quem quiser tá entrando agora, envia aí supersets.tv/Bitcoinheiros, um pouquinho mais a gente vai ficar por aí, logo mais a gente já também, né, tá se desconectando, né, deixando aí pela
Mano,
semana.
prisão.
Alguém pergunta aqui quais fragilidades da seed signer, vejo apenas benefícios. Alguém, eu não, você, enfim. Ah, tem uma fragilidade que eles resolveram, que Spectre, faça você mesmo, já tinha resolvido há tempos, né? Que era o óbvio, né? E qualquer dispositivo desse tipo, ele pode. Você, qualquer pessoa que tem acesso físico, né? Pode colocar o software que ela quiser nele, né? Ela tira o micro SD, queima um novo sistema operacional para roubar a sua seed, né? Para roubar, desculpa, para roubar o seu PIN, né? Leva o micro SD seu, né? Com a sua. Enfim, isso. Leva. Não, desculpa. Coloca o micro SD no
Pode te
dispositivo com o
vender já
seu.
uma board hackeada, né?
Tem esse. É isso que tem essa.
Tem um
Pode
supply chain
ter supply
threat aí.
chain. Não, mas aí é mais provável, né, a ameaça com uma hard wallet, né? A CD-Signer é um
Certo.
Raspberry Pi, né?
Sim. Tem um
Nesse
layer
caso
maior aí.
é maior o risco no produtor de hard wallet, né? Tem o honeypot, né? Alguém atacar lá é mais provável. Mas no Raspberry Pi é alguém ter acesso físico e colocar um software que ele é um emulador de CD-Signer, mas que ele grava o seu segredo no momento que você insere nele no micro SD e depois aquela pessoa tem acesso novamente e retira o segredo que você inseriu naquela sessão, né? Daria para fazer isso, mas agora a CD-Signer fez é quando você instala pela primeira vez, tem um fingerprint lá de. Tem um fingerprint, né? Que você coloca um PIN, né? E é um pouco de aleatoriedade do seu coisa específico, dá um fingerprint único daquele dispositivo, né? Que mesmo que você coloque o PIN em outro dispositivo, ele não vai ter aquele mesmo fingerprint, porque ele não teve a mesma aleatoriedade, né? Não tem a mesma. O mesmo o salzinho lá, enfim. É isso. Então, agora você pode ter certeza, né, que você está usando o dispositivo que está com o software que você instalou, né, e não que alguém possa ter manipulado, colocado outro software para você ir lá, né, e colocar sua seed e poder extrair ela depois. Né? É isso aí. Então, o CD-Signer é ótimo. Alguém fala aqui, né, tem um negócio do Raspberry Pi, né, o firmware da Broadcom, né, que é código fechado, disse que é furada, mas né, eu não acho que venha ao caso, né, nisso aqui. Talvez seja assim, se você usa com Bluetooth, não sei o quê, Wi-Fi, o caramba, sim, talvez seja relevante, né, possa ter alguma coisa que tem alguma extração, né, remota, né, o caramba. Mas mesmo com o código fechado, né, do firmware, você, se ela é totalmente air-gap, nunca conectou à internet, nem tem Bluetooth, nem tem Wi-Fi, mesmo que a Broadcom tenha alguma coisa que faça vazar o segredo, se não tiver acesso físico, não vai ter, né, o segredo, né? Teria que ter igual ter acesso físico ao dispositivo para extrair, né, se é que algum chip lá grava o segredo que você insere em algum momento ali, em alguma sessão, né? O que também acho que é improvável, né, para ser sincero, mas tudo bem. O pessoal gosta de, né, o chip da Broadcom, não sei o que, tá furado. Não, depende, né? É tudo. Depende de quanto papel alumínio você, né, você forrou o seu quarto. Não, se você forrar com papel alumínio, até da Broadcom, de repente você se livra,
Não,
né?
aí você só
Remoto.
usa, aí você nem usa tecnologia também, né? Você só faz, funciona
Não,
com
mas você pode
internet.
forrar. Eu até recomendo, acho que não é uma má ideia. Quando você está criando a sua seed, você pega, compra um negócio de alumínio lá, se envolve alumínio, tá tudo bem. Tá certo, não tem
Você
problema.
já
Sempre
fez
que
isso?
você for assinar, eu sempre que assino me envolve alumínio, Racha. É só boa prática. Esse é um vídeo que tava por sair, mas aconteceram alguns inconvenientes aí que eu não
Então, você não
pude
acha que o
colocar no
setup
ar.
pro teria que ter um Faraday cage, assim, que o cara só trabalha lá dentro?
Claro, Miguel, claro, claro que sim.
Então, tem que ter todo esse aparato aí, nosso setup premium.
Mas, enfim, cada um tem que fazer com o caralho que quiser, né? O que ele tem também disponível, né? Não dá para eu criar, né, enfim. Tem várias possibilidades de você fazer evasão desse tipo de sinal, caramba. Você pode ir para o deserto também, pode acampar, o caramba. Precisa, né, de papel alumínio. Pode também acampar e levar o papel alumínio. Pô, aí você tá, né? Nem no satélite você. Até do
Pode ir para
satélite
outro
você.
planeta também, se você não confia na Terra.
Meio voo, enfim. Ou como você achar. Mais, né, onde você achar que você está menos vigiado. Né? Mas é importante, tem que cuidar, né? Porque tudo pode vazar. Cara, tem vários ataques de extração muito loucos aí. Enfim, tem um vídeo, tá? Já tá gravado, ainda não. Enfim, vai sair aí já. Meses que eu tô prometendo esse vídeo. Tem várias coisas aí que tem que considerar que são interessantes aí de. Enfim. Vamos lá, Miguel. Opa, aê, voltaram. Tava com saudade aí de mandar satoshinhos. Valeu, Miguel. Mandou aí a contribuição aí. Pô, Miguel, a gente tem que te mandar, né, satoshinhos. Valeu aí pelo supersets. Oh, yeah.
Engraçado, ele deveria. Aí. Ai, que legal.
Opa, joinha. Vamos lá. Ó, tem uma pergunta aqui interessante. Alguém pergunta aqui. Se eu consolidar uma em um endereço, não teria taxas mais caras futuramente? Acho que é uma confusão que ele está tendo, né? Ele está confundindo consolidar com enviar muitas UTXOs para o mesmo endereço, né? De transações diferentes, ter várias transações diferentes para o mesmo endereço. Quando a gente está falando em consolidar, aqui é uma transação que vai pegar 10 inputs e vai transformar eles em um output, uma UTXO.
É isso que ele está falando, não é?
Não, não. Mas no futuro não vai ser mais cara, porque agora você só tem uma UTXO. A transação cara vai ser agora, quando você consolidar. Porque quando você consolidar, você vai ter 10 inputs. Entende?
Por isso que você
Sempre
consolida quando
depende.
tá barato.
O caro é uma quantidade de bytes que tem. Quanto mais UTXOs, mais, né, assinaturas diferentes precisar para transferir, mais caro vai ser, né? Mas é isso. No caso, com o SegWit, isso mudou, né? Reduziu, né? Você fazer esses batch, essas transações de muitas, tem menos, porque você usa uma assinatura só, ao invés de 10, como tinha que usar antes, algo do estilo, né? Por aí não é bem um para um, né? Não é que reduz tudo, é uma porcentagem, mas é menos bytes para mais assinaturas, entre aspas, né? De endereços diferentes que você estaria consolidando numa mesma transação, no mesmo output, né? Numa mesma saída, no mesmo UTXO lá final, porção de Bitcoin final. Mas aquela porção de Bitcoin final, ela fica como uma lá, que tem uma condição simples, o dono dessa chave pode gastar, e aí você faz uma assinatura simples de 140 bytes lá, para você transferir, né, você ter dois outputs, no caso, seria um, né, um de envio e outro de troco, e aí, né, o terceiro, o outro vai para o terceiro, e o de troco fica para você, e você fica novamente só com uma UTXO. Então, quando você consolida, você está reduzindo, né, o valor futuro também que você vai pagar, porque vai ter menos satoshis, né, enfim, é o valor em bytes, né, da transação. Mas claro, se você também assinar uma transação para 10 outputs, também vai ter mais bytes, né? É menos do que se só como é que chama? Se são 10 inputs, né? Os inputs acho que ocupam mais espaço, porque tem a assinatura também. Ou se só está mandando, né, com a condicional simples lá, que é para aquele endereço lá, para o dono da chave pública, do dono da chave privada daquela chave pública. Para quem você está enviando, é o único que tem, né, o direito agora, a possibilidade de mover essas UTXOs assinando uma transação válida. Ai, 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 ai.
Você achar que é o tamanho mínimo de uma UTXO para não ser inútil?
Eu estaria.
Future.
Hoje em dia eu estaria usando 100 mil, assim como mínimo. 100 mil satoshis, que é o equivalente. Quanto é 100 mil satoshis agora?
50 dólares?
É
Não.
0,001, né? BTC, vamos colocar dólar.
40 dólares.
Real é sacanagem. 37 dólares.
É,
37
quase isso.
dólares, R$ 150, mais ou menos. Ou seja, uma porção assim de 150, R$ 150 hoje, né? Que talvez amanhã seja mil, mil, você vai ter umas notinhas de mil, né? De mil, 2 mil, 3 mil, sei lá, né? Quanto for. Em shitcoin estatal, né? O equivalente. Tem uma notinha de 100 mil, né? 100 mil satoshinhos lá. A taxa mínima, né, vai ser, para mover uma dessas, vai ser 150. 150 satoshis, taxa mínima. Satoshis, né? Então você tem aí um bom. Seja, digamos, você tem que gastar 1.000 satoshis para uma transação, 2.000 satoshis para uma transação, você tem 90, é 2%, né? Tem que pensar assim, mais ou menos. Quanto você acha que custaria, né, isso, para mover esses fundos? O valor em satoshi e quanto é qual é a porcentagem disso, quanto para você é lógico, né?
É, você
Pagar.
também tem que fazer uma projeção da média, né? Da da taxa lá no futuro.
É, mas hoje em dia, na verdade, esses 100 mil é pouco, né? O ideal seria 1 milhão, né? 1 milhão de satoshis, 10 vezes isso, 370 dólares, um negócio assim. Porções assim são mais. Porque é uma coisa que você usaria uma vez por mês, né? Digamos. Um negócio assim.
Mas
Você
isso não quer dizer que Bitcoin não é para pobres?
É, isso quer dizer que ainda
Como é
tem
que um
muito a
pobre
ser
vai manter um
resolvido,
milhão
né?
de satoshis numa UTXO se ele não tem 1 milhão de satoshis?
É, não, é. Ele pode começa pela Lightning, né, hoje em dia, ou Liquid, ou o que seja. Ou na corretora mesmo, ou, né, o vassalo dele, o senhor feudal dele, sei lá, né, a relação que ele tiver com quem ele tiver, até que ele chega nesse valor e ele
Mas isso é muito injusto,
pode
Paulo.
ter
A
a
gente tem
carta
que ser.
de alforria dele, né? É, não, mas é mais ou menos por aí, é uma carta de alforria. Tem até um, acho que o Marco Batalha, tem um
Pobres,
vídeo,
Paulo.
Bitcoin é carta de alforria, mas é por aí. Hoje em dia essa carta é barata, né? Entre aspas, relativamente barata. Amanhã, ninguém sabe. Então tá aí.
Muito injusto.
Vai ser
A gente vê
injusto.
se a
Não
economia
vai
separa tudo.
ser igualitário. Não vai ser. Vai ser justo. Eu acho que vai ser justo, é justo.
Vai ser justo, mas não vai ser igualitário.
Não vai ser igualitário, exatamente. Justi
Ou seja, vai ser justo.
igualdade não é justiça, né? Igualdade não é justiça. É, igualdade perante a justiça, talvez seja, né, justo, mas, enfim, não igualdade de uso, né, de algo, de dinheiro, de posse, do que seja, né, nesse sentido. Anônimos, como pobres irão usar o Bitcoin? Ah, ó, eles ficariam relegados às segundas camadas, visto que um satoshi pode ser muito valorado no futuro. Pois é, Carlinha, é isso aí. Vem, tem que chorar, vai, tem que chorar por eles. E não só chorar, eu diria, você que está hoje aí preocupado com isso, faça um fundo, comece a juntar dinheiro para ajudar os pobres aí a pagar as taxas. Você pode criar uma fundação, vem aqui, faça sua transação com a gente ajuda você a mover seus fundos, paga você a taxa para ele, tá tudo em ordem. Não
É
tem.
tipo um banco que dá dinheiro de graça para as pessoas.
É, não, faz,
Por
dá
que
o
ninguém faz isso hoje em
subsídio.
dia? Ninguém sabe, mas lá no futuro, claro, por que você não vai fazer isso, né?
Pô, se você está preocupado, você tem toda, tem a ferramenta aí para ajudar. Essas pessoas, coloca, dá na mão deles, paga a taxa por eles. Não seja. Porco capitalista, né? Com o seu dinheiro. Né? É isso aí. É, meu amigo.
Pois é.
Vamos lá. Reicher, tenho fome. Anonymous, valeu. O que que é isso? Você
BTC é um
sabe? É um
BTC.
meme? Ah, é o
É uma
pobre.
brincadeira, é uma
A
brincadeira.
resposta é um BTC igual a um BTC.
Exato.
Alguém aqui falou que tava. Cadê? It's a bug, alguém mandou aí pra turma, valeu, isso aí. Alguém pagou 500 sets aqui só pra mandar. Como é que chama? Passando aqui só pra dizer que tem vontade de mandar esse povo chato do caralho pro inferno.
Deixa eu
Valeu.
só responder a
500 sets aí, valeu, trouxa.
deixa eu
Não, mas
responder
será
a
que ele falou isso
Priscila
pra
aí.
gente?
Não sei, mas se foi, valeu.
Dov.
Obrigado.
It's a bugs.
Dov.
Diga, diga.
Não, para responder à Priscila aí, ela diz que já existe a Lightning. Qual a probabilidade do BTC ter uma segunda camada? A segunda camada, por definição, vai ser sempre fora do core, né? Já existe segunda, terceira, sidechain, drivechain, existe um monte de coisas. A Lightning depende um pouco da definição, se é uma segunda camada ou não. Há pessoal que diz que sim, que não, mas no fa de fato funciona como, né? Tem, né? Tem sidechains tipo Liquid que fazem também um pouco esse papel. Nunca eu acho que faz sentido haver algo dentro do próprio core se assemelha a uma segunda camada. O que o core faz é abre portas para que seja mais fácil de montar segundas camadas em cima, né? O Taproot ajuda em alguns casos, a BIP300, 301 ajuda em outros. A meu ver, falámos já algumas vezes disso, quanto menos se mudar o core, melhor, né? Portanto, O ideal é que as alterações sejam mínimas e o corpo cada vez mais fique estagnado, o que eu acho que é bom, não é? O pessoal usa a palavra ossificado, né? Ossificação do corpo. E que a inovação se faça para coisas mais disruptivas, se faça fora. O corpo tem que fazer a função básica de movimentar de A para B em segurança e acabou. As coisas mais esquisitas que se faça fora sem alterar o corpo. Portanto, acho que a probabilidade de haver algo dentro do próprio corpo, uma segunda camada, é zero.
É isso aí. Alguém aqui, Lincoln, pergunta se soluções para aumentar a adoção de pessoas e ganhar uns satoshis com isso via Lightning. Será que é viável? Se ela tem segurança e descentralização como o Bitcoin. Não, não é igual ao Bitcoin, né? Não tem segurança e descentralização como o Bitcoin. É totalmente diferente. Uma rede P2P vai depender da sua relação com o seu par na rede. Aí cada um tem que cuidar da relação com o par que ele tem, qual par que ele se conecta.
Par, não pai, hein, pessoal?
É, par, pai, é quase um pai, né? Às vezes algum par aí, às vezes até, né, um cara que conecta com você com milhões de satoshis, quase como um pai aí que tá te dando liquidez para você, né, entrar no mundo Bitcoin. Ou seja, mas você tem que se conectar com pares que você conhece. Então a segurança é diferente, né? Descentralização é diferente. Você tem que estar online o tempo inteiro, também é uma diferença grande, né, para sua segurança. Né? No Bitcoin você pode ter uma chave, que é um número que se calculou no meio do mato, que você, né, guardou aquela chave lá naquele mesmo meio do mato onde você calculou, e que você só trouxe para a terra firme, né, o endereço para onde enviar os fundos. Então você, né, e ninguém sabe, você pediu para enviar para esses fundos, ninguém mais sabe, você nunca conectou, digamos, essa carteira, enfim. Ninguém sabe que ela existe, né? E ninguém precisa saber, e você não precisa estar conectado à internet para ela continuar existindo seguramente. Lightning não. Lightning você precisa estar conectado 24/7 para aquele contrato, para aquele acordo entre pares se mantenha, né? Então é totalmente diferente o modelo de segurança, né? Você tem que ser um servidor, tem que estar conectado 24/7 ou ter pelo menos. Sei lá, certeza. Você tem que definir os seus tempos, tem que fazer setup do seu node, dos seus canais, né, com tempo suficiente, dependendo do downtime, né, do tempo que você vai ficar, você sabe que você pode ficar sem internet ou sem energia para não perder seus fundos, porque se você ficar desconectado por um tempo longo, você pode perder fundos também. Você não está lá para contestar se alguém fizer uma transação falsa, né, para dar a penalidade que a rede tem para esse tipo de caso, enfim. É uma rede mais complexa, né? Mas que depende mais de que cada par esteja conectado o tempo inteiro. A rede Bitcoin não. A rede Bitcoin se tem pares conectados o tempo inteiro, mas não depende que você esteja conectado o tempo inteiro. Você pode desconectar apenas quando você vai usar. Pronto, né? Não precisa estar o tempo inteiro rodando o seu node. Ou não precisa nem rodar um node. Você pode, né, também ser só. É um leech lá, tá lá, usar quando você usar e pronto, né, para transmitir a sua transação e verificar que ela funciona, já era. Usar um terceiro de confiança para isso, né, nesse caso. Ok? Então é diferente aí da on-chain e Lightning. Ter posse on-chain, né, pode parecer caro de princípio, né, mas no longo prazo é super barato, porque você fez uma vez e tá garantido, né, tá lá. E quanto mais tempo tá aquela transação foi feita, quando, né, atrás, e ela ficou parada, mais segura ela é. Então, o seu incentivo de segurança mesmo é não mover os fundos, porque quanto mais atrás lá nos blocos, mais difícil alterar o passado, né? Quanto mais para trás. Então, já é difícil, né? Obviamente, alterar no Bitcoin qualquer coisa. Mas no passado, no, as transações do Satoshi, por exemplo, estão em pedra, né? Tipo. Não, não te, se você altera alguma coisa lá, você altera toda a cadeia de blocos. Não dá para verificar nada, né? Não funciona.
Por isso que esperam 6 blocos para poder fechar uma compra grande.
Exato, porque às vezes tem. Como é que chama? Tem blocos, né, conflitantes, né? Enfim, mineradores que mineraram ao mesmo tempo, né, o mesmo bloco, só que tem hash diferente, estão seguindo, né, cadeias diferentes, e no fim, e às vezes você pode cair na cadeia errada, né, digamos, se você espera poucas confirmações. Tem essa Isso aí é tudo muito orgânico, né? Muito descentralizado no Bitcoin, é muito diferente da Lightning, é outro sistema, não tem a mesma elegância, né? Não tem a mesma elegância, não é, não é, não, mas funciona, funciona, mas funciona. É o ideal, né? A gente tá vendo aí que não é o igual, não é o a solução, né, ideal para a segunda camada aí, pelo jeito. Ainda precisa melhorar.
O Dó,
É melhor.
precisamos dar
É
fechamento.
isso aí. É isso aí. Drive
Isso.
Chain. Alguém falou, fale sobre Drive Chain. Drive Chain é uma opção aí, né? Para isso. Alguém, só uma coisa que alguém falou, pô, boa tarde, senhores. Anonymous. O Pleb não tem vez na camada base, diz ele. Um abraço pro Caio Garé. Pouco chiticoeira, mas enfim. É, que acompanha. Beleza, acompanha. Não acompanha Caio Gareste Coelho. Mas ele tá falando, ó, o Pleb não tem vez. Isso me intrigou, desculpa, eu só queria falar. Na verdade, o Pleb, você, a gente, tipo, nós somos plebes. Acho que o Bitcoinheiro não é plebe, é tudo plebe aqui. Ninguém aqui é rei, ninguém aqui é político, ninguém tem poder. Todo mundo aqui é plebe. Você acha que.
Capitalismo,
E
todo
qual é a
mundo é
sua
plebeu.
definição de plebe, né? O que é o plebe para você? Alguém pobre, alguém miserável? Não é, não é. O plebe não é. Você é plebe, todo mundo é plebe. O maior plebe é a classe média, o cara que paga a porra do imposto, que paga pra caralho, né? Esse é o plebe de verdade. Não é o cara que recebe do governo, né? É
Não
o
é
cara que
competição de
paga pro
pobreza.
governo. Esse é o plebe de verdade. Então, o plebe tá se comprando e tá na camada base. Né? Esse não é isso que o plebe não tem vez, né? Quem não tem vez na camada base não é o plebe. A gente está vendo agora os plebes, né? A revolução dos plebes, pô. É isso que está acontecendo agora. Está juntando um monte de plebe. Tá bom, os plebes talvez estão ficando, né? Como é que chama? Mantendo o seu valor melhor na sociedade, estão melhorando de posição, né? Mas tudo bem. Eventualmente, né?
Seu
Enfim,
mercado.
isso é o mercado. Mas o plebe ainda tem vez na camada base. Pô, se me falar que pagar 15 conto na transação, que é o preço hoje, para a transação mais cara agora, pô, deixa eu só confirmar para não. Mas era dois.
Então,
É um.
72 sets por byte.
Isso. Você tem que entender. É isso aí. É isso aí. São os 15 conto, R$ 15 para uma transação. Pô, você vai transferir. Mil reais são 1,5%, né? R$ 500, 3%. R$ 100 aí já fica caro, é uns 15%. Mas é uma, vou dizer, né? Você não vai, não é tão absurdo, pô. Um cara vai colocar uns quinhentinho, mil, ou compra todo mês um pouco e aí no fim faz uma transação, paga esses 15 conto, não é o fim do mundo, né? Não é. O problema, na maioria das vezes, é a corretora mesmo. Enfim, tem até corretora hoje em dia que dá saque grátis se você. A BIPA, acho que tá dando saque grátis on-chain, porque eles fazem um batch lá, ou muito mais barato, assim. Que eles fazem uma vez a cada 2 dias, uma vez por dia, transações de todos os clientes daquele dia para de uma vez, né? Por exemplo. Então isso, pô, tem incentivo, né? Então faz o saque, pô. Faz o saque, plebe tem vez, sim. Na camada base, e tomara, né? Que você tomando essa decisão de entrar na tomada base. Você deixa de se sentir tão plebe, né? Ou tão miserável, sei lá, ou pobre, ou sei lá. Saia dessa vida aí, consiga, né, acumular valor aí durante os anos para poder usar, né? Para
Eu tenho que acabar aqui,
empreender.
né? Talvez acabar fora.
Na cabeça, né? Pô, um pouco na. Exato, começa, se solta aí. É isso aí, Billy Knight, aí valeu, pobres iniciantes. É isso aí, parabéns pela live. Valeu, valeu, Billy Knight. Miguel Medeiros aí com Wishful Thinking. Até semana que vem. Valeu. É isso aí. Querem alguma mensagem aí final? Pra gente finalizar hoje aí?
Não, só te pedir.
Boa semana.
Valeu, pessoal.
Oh yeah. Tchau.
destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.